levantou bonito. Gol! Uma grande jogada de Renato pela direita.
Partiu Luan, dominou, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Grêmio.
Torcedor tricolor, iniciando mais um podcast aqui em GE.Globo, episódio 248. E a boa notícia é a seguinte: a data FIFA está acabando e o Grêmio volta a campo nesta quarta-feira, 7 horas da noite, na Arena. Confronto direto, confronto difícil contra o Atlético Paranaense, dois times que lutam por uma vaga entre os quatro melhores do Brasileirão. Vamos falar sobre a semana de preparação gremista, todos os detalhes, os bastidores, e vamos projetar esse time que entra em campo. Um time bastante desfalcado, né? Sem jogadores importantes. Mas vamos dali. João Vitor Teixeira, o nosso JVT repórter de GE.Globo conosco. Fala, Joãozito, aquele abraço.
Fala, Bruno, todos os torcedores que estão nos escutando. Tá acabando, né? Como tu mesmo falou, tá acabando a data FIFA, o Brasileirão tá voltando. E o Grêmio ainda tem que fazer nesse brasileiro, tem que garantir essa vaga na Libertadores.
7 dias sem Grêmio, Keke. Que loucura, hein? Nossa torcedora influenciadora, aquele abraço.
Fala, Bruno, João, torcedor gremista. Acabou a mamata, né? Que bom que os jogos vão voltar, porque ficar remoendo a derrota do Grenal nesses últimos dias aí foi bem complicado, mas temos jogos importantes aí para fincar os pés no G4 e o Grêmio tem que fazer o dever de casa já na quarta-feira.
Do Grenal até o horário desta gravação, 7 dias. No todo, 10 dias de data FIFA. Ainda teremos, por exemplo, Vilhaçante em campo contra a Bolívia pela rodada das eliminatórias sul-americanas. Mas o técnico Renato Portaluppi aí já dá andamento, já deu encaminhamento ao time que entra em campo contra o Atlético. Antes do nosso papo, das nossas informações, do nosso debate, só para colocar um ponto final num assunto que ficou pendente do último podcast, que nós debatemos bastante, né? Que foi a, aspas, fuga do Renato após o Grenal. Na última quinta-feira, o Grêmio se reapresentou com o Renato Portaluppi. Houve uma reunião com o presidente Alberto Guerra e, segundo informações de Eduardo Moura, o nosso Dado, e o Jeremias Werneck, o Dado Moura do GE.Globo e o Jeremias Werneck da RBS TV, ambos apararam as arestas, bola para frente, segue o jogo. Renato não falou e, pelo que sabemos, não falará até o pós-jogo contra o Furacão. Joãozito, quer que 6 dias, 7 dias sem jogos, o Grêmio volta a campo na quarta-feira. Qual a expectativa de vocês? Posso começar contigo desta vez, João?
Vamos lá, Bruno. De novo, um período longo assim de pausa, né, para o Grêmio trabalhar. Expectativa, assim, ver como o Grêmio vai se comportar, ainda mais voltando para casa, né? A campanha do Grêmio é muito boa dentro de casa, só que o Grêmio tem alguns desfalques importantes, que a gente ainda vai falar muito nesse podcast, principalmente no meio-campo. A presença certa é só o PP até agora. Tem chance do Renato mudar no esquema tático, botar 3 zagueiros para compensar os desfalques no meio. Chamou alguns guris da base para treinar, dois volantes da base para treinar, porque isso é muito desfoque no mesmo setor. Mas o Grêmio, a gente sabe como o Grêmio se comporta dentro de casa, independente da formação tática que o Renato escolhe, né? O Grêmio tenta ter mais a posse de bola, joga mais no campo adversário, leva mais perigo ao adversário. Tô bem curioso assim para ver como é que vai ser, porque as últimas amostras, principalmente a última amostra do Grêmio, que foi no Clássico, não foi nada boa. Claro que foi fora de casa, mas não foi nada boa e não agradou a ninguém assim aquela atuação do Grêmio. Então, curioso como que o Renato vai montar o time com alguns desfalques importantes aí.
O que tu tá imaginando aí, Keke, para quarta-feira?
Primeiro, eu queria só fazer um comentário sobre o Renato ali e o presidente. Vamos todos fingir uma grandíssima demência, né? E seguir o baile. Essa que é a verdade, o que ficou daquela rusguinha que a gente teve ali com o Renato depois do clássico Grenal. Acho que ele ainda vai falar em algum momento, acho que vai ter que ser depois do jogo contra o Atlético Paranaense. Em algum momento vai ser perguntado sobre isso. Para esse jogo contra o Atlético, cara, eu acho que o Renato vai precisar mudar o time por conta do meio-campo, né? Só tem o PP do time principal. E eu imagino que o Renato tenha tido esses últimos dias. A gente vai ter aí, acho que treinos fechados, né? Até o dia do jogo, né? No caso, de domingo até terça-feira, treinos fechados. Justamente porque eu acho que ele vai precisar mudar o time, tendo em vista que não tem ali o meio-campo nem o reserva à disposição, né? Então, tô muito curiosa, assim, não sei o que que eu faria no lugar de Renato Portaluppi, porque realmente são vários desfalques ali no meio-campo. Daqui a pouco, jogar com três zagueiros, voltar a essa formação, pensar em algo diferente, porque o Grêmio precisa vencer o Atlético Paranaense, que é um adversário direto, né? Tem 41 pontos, o Atlético é o oitavo colocado, 3 pontos atrás do Grêmio, que é o terceiro, né? Tá tudo muito embolado por ali. O Grêmio precisa dar uma resposta para o seu torcedor, porque realmente o clássico ainda tá muito entalado. Eu confesso que o meu sentimento ainda é de bastante ranço desde o último jogo, pela forma que o Grêmio jogou, por tudo que aconteceu. Então eu espero uma resposta muito boa contra o Atlético Paranaense, porque depois vai ter uma sequência de jogos bem chatinhas aí para o Grêmio também disputar. Vai ter que ir a São Paulo, com o São Paulo aí quase que de férias, né? Fazendo só uma obrigação aí no Campeonato Brasileiro, mas o Grêmio precisa dar uma resposta aí por esses jogos tão abaixo assim que acabou fazendo nessas últimas semanas.
Mudar não tem sido um problema para o técnico Renato Portaluppi, né? No que diz respeito a peças e também no que diz respeito à parte tática. Já vimos o Grêmio com meias, aquele time insinuante do Gauchão. Já vimos o Grêmio com mais zagueiros, jogando com uma linha de três. Já vimos um Grêmio recente, até no clássico Grenal, com três volantes na meia cancha. Então, assim, ó, mudar não é um problema para o técnico Renato Portaluppi. Ele já soube encontrar soluções, ele já teve esse mérito de encontrar soluções em momentos difíceis na temporada. Só que esse momento ele põe à disposição do Renato somente o PP, como destacou o João e também como destacou a Keke. O Carbajo praticamente fora, né, por conta de uma pubalgia. Aliás, o Carbajo admitiu em entrevista à imprensa uruguaia que pediu para ser desconvocado, até no último podcast, né? Nós dissemos e comentamos muito mais no campo da opinião que o Carbajo estava fora da lista por uma questão técnica, pelo que vem apresentando no clube, mas o jogador disse que foi por uma questão física. Além do Carbajo, o Vilhaçante dificilmente vai ter condições. O Vilhaçante está descontado, tanto que foi poupado nas eliminatórias, no primeiro jogo do Paraguai contra a Argentina. Deve jogar contra a Bolívia em Assunção. Só que o jogo acontece 24 horas antes do duelo com o Furacão. Então, assim, é improvável a presença do Vilhaçante. Além disso, o Ronald está convocado e o Mila está machucado. Para fazer um exercício, João Zito, dentro destas várias mudanças que o Renato já fez ao longo da temporada, três volantes não dá, por uma questão numérica, né? Por uma questão lógica. Será que o Renato vem com Jeromel, Kahneman e Bruno Alves ou Bruno Vini? Será que o Renato pode colocar Ferreira e Galdino juntos? Será que Luan pode conquistar uma vaga ao lado de Cristaldo? Como é que será que o Renato vai montar esse time para um confronto direto em que a Keke alertou? Se o Grêmio vacilar, se o Grêmio inventa de vacilar, o Grêmio pode deixar o G4 e pode cair até, aí num cenário bem pessimista, para a sétima posição.
Bruno, assim, primeiro, vamos lá para as alternativas que eu considero menos improváveis, que é Galdino e Ferreira juntos. Acho difícil o Renato usar, e acho difícil também o Renato colocar os dois garotos que ele chamou para treinar, já de cara no time titular, né? Dificilmente o Renato faz algo assim. Acho que muito provavelmente vai relacionar esses jogadores. Mas não acho muito difícil jogarem já como titular, talvez ao longo da partida, ganhe alguns minutos, mas como titular é muito difícil. Então, Por isso, a princípio, assim, creio que a formação com três zagueiros seja a mais digamos, palpável, assim, pro Renato encontrar realmente uma solução pro jogo contra o Atlético. Até a informação do fim de semana do nosso colega, o repórter Jason Lisboa, da Rádio Gaúcha, recém-chegado, né, na casa, Bruno, ele deu informação que durante o fim de semana o Renato treinou esse time com três zagueiros, com Bruno Alves ao lado do Jeromel e do Kahneman, e no meio o PP junto com o Natan como volante. E aí lá na frente, aí sim tem Cristaldo e o João Pedro Galvão também vai ser outro desfalque, né, no ataque. E segundo a informação do Jason, é que ele chegou a testar tanto o Ferreira quanto o Ferreira, não, o Galdino. Ele testou o Galdino como companheiro do Soares. Mas aí acho que isso talvez seja até uma posição que ainda o Renato talvez decida mais perto do jogo, se vai com o Galdino ou se vai com o Ferreira no ataque. Mas eu creio que a opção, assim, dentro das alternativas que tem, acho que o Vilaçante realmente não vai jogar quarta-feira. E o Carbajo tem esse problema de dores no pubis, já é um problema, é um problema que ele já teve nessa temporada, então o Grêmio também tem que tomar uma certa cautela aí para não esse jogador não ter problemas maiores. Mas creio que a solução vai realmente ser com os três zagueiros, e aí resta o meio-campo ali para proteger mais o time, porque realmente se a opção for PP e Natan como volantes, nenhum dos dois tem como principal característica a marcação, né? Então, acho que realmente acaba sendo se justificando a formação com os três zagueiros.
Eu quero te ouvir, Kekmans, antes, apenas uma lembrança, né? Porque daqui a pouco a gente pode pensar, pô, mas o Vilaçante jogou contra o Bragantino lá depois da data FIFA. É que naquela oportunidade, o jogo do Grêmio contra o Bragantino aconteceu numa quinta-feira, né? Então o Vilaçante ele joga na terça, viaja na quarta, se apresenta em Atibaia, não lembro se na quarta-feira ou já na quinta, no dia do jogo, e o Renato escala o Vilaçante como titular. Desta vez o Vilha joga na terça e o Grêmio joga na quarta. Então é bem mais difícil, né? Eu diria que é impossível, é improvável ter o Vilaçante. Até porque quer que o Vilaçante, muito desgastado, teve que ser poupado. O
Exatamente.
titular da seleção paraguaia, Vilaçante, foi poupado contra a Argentina.
É, não, exatamente. Me preocupa bastante isso também, porque o Vilaçante é um cara fundamental no time do Grêmio, né? E recentemente aí o treinador da seleção paraguaia falou que ele tá prestes a estourar, né? Dessas datas FIFA aí, folgas que o Grêmio tem tido, ele quase que não aproveitou esse descanso, né? Então, eu acho que seria muito temerário colocar o Vidiasante para jogar e deixa ele dar uma descansada por enquanto, porque senão daqui a pouco a gente pode ter um problema muito maior. Né? Eu acho que vai ter que ser mais ou menos por aí que o João falou a formação do time. Eu acho que volta os três zagueiros. Gosto da ideia de daqui a pouco o. Gosto não, né? Eu acho que é o que tem para janta, na real. É o PP com o Natan. Daqui a pouco o Luan ganhar uma oportunidade, porque acho que tá pedindo, né? Tenho bastante relatos de que o Luan treina muito bem e tem se mostrado bastante comprometido. Daqui a pouco, se o jogo já tiver favorável ao Grêmio, ele jogar um tempo inteiro, não sei, sabe? Mas dá mais oportunidade para o Luan para que a gente consiga ver se ele realmente vai conseguir contribuir ainda nessa temporada. E para o lugar do João Pedro Galvão, eu escalaria o Galdino. Eu acho que o Ferreira tem vindo muito abaixo assim daquilo que ele pode jogar. Tudo bem que o Grenal do Ferreira do Galdino foi um desastre, mas demonstrou mais empenho do que o Ferreira nas últimas partidas em que foi acionado. Então, acho que eu iria com o Galdino. Não me surpreenderia se daqui a pouco também o Renato colocasse o Galdino como um volante, né? Ele há pouco tempo falou aí na coletiva que o Galdino jogou, pode fazer essa função. Mas tendo o Natan ali, tendo algumas oportunidades que o Renato, né, acabou dando a ele, acho que pode ser o mais provável.
Se não me engano, foi até após a derrota contra o Bragantino que o
Acho que
Renato
foi isso
empilha
aí.
atacante no segundo tempo, e no momento que ele saca um volante, se não me engano, o Vilhaçante, pode ter sido outro naquele momento, ele coloca Iturbe e o Galdino vira um volante. Aí depois do jogo, o Renato foi questionado sobre isso, né? Que ele empilhou atacantes no segundo tempo e cedeu o meio-campo, cedeu espaços ao Bragantino, ele diz que o Galdino, em alguns momentos, tem trabalhado como volante. Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte, tá? Eu até debati, Keke, bastante com o João na redação sobre a atuação do Ferreira no Grenal. O João acha que foi abaixo, eu acho que foi muito abaixo. Eu acho que o Ferreira foi um dos piores do Grêmio, mas ali é questão de jogo mesmo, né? Uma questão de discussão e tá tudo certo. Mas assim, ó, mesmo com essa fase ruim do Ferreira, eu não sei se ele não é a melhor alternativa para grudar no Soares, e não sei se eu não prefiro o Galdino do Natan. Mesmo assim, ó, o Galdino é o cara dos gols bonitos, ele é um ponta, ele é um atacante, mas se ele tem trabalhado como volante, pelo menos ele pode dar um pouquinho mais de correria, um pouquinho mais de intensidade. Esse meio campo com Pepe e Natan me deixa um pouco receoso para o jogo contra o Atlético Paranaense, mas como disse a Keke, né, é o que tem para janta. Eu peço a ajuda de vocês para colocar no papel esse provável Grêmio aí, e para você, torcedor, que está curtindo o podcast aí, pega o papel, pega a caneta ou mentaliza essa escalação. Vamos lá. Goleiro é o Grando, né? Acho que isso aí não tem a menor dúvida. Pela hierarquia, Bruno Alves, Jeromel e Kahneman.
Acho que sim. Isso aí.
Aí os alas seriam João Pedro e Reinaldo.
Isso.
Isso.
Aí os dois do miolo, Pepe e Natan.
É, ou Pepe e Galdino.
Ou Pepe e Galdino.
Acho mais provável Pepe e Natan, até porque na leitura ali do Renato, Natan tem uma. É melhor que o Galdino na marcação. Então, já que vai estar. Não vai estar tão privilegiado nesse sentido ali no meio-campo, né? Então, creio que vai o Natan mesmo, por teoricamente marcar mais que o Galdino.
Então, eu estou desenhando uma linha de quatro. João Pedro, Pepe, Natan, Reinaldo. E na frente, Galdino, Cristaldo e Soares. Essa é a barca do Grêmio.
Eu acho que é isso aí.
Aí acho que, na minha opinião, a principal dúvida é o Galdino ou o Ferreira mesmo.
Galdino ou Ferreira. Eu vou te dizer, jogo na arena, em casa, precisando ganhar. Minha única alternativa ali para compor o meio é o Natan, que tem jogado mal. Tão mal quanto o Ferreira, na minha opinião. E tem valências, o Natan tem valências. Ele tem um bom arremate, ele é um pouco mais técnico. Mas ele não dá uma dinâmica para o meio campo, né? Ele não é um cara intenso, não é um cara de muita movimentação. Então, daqui a pouco, eu arriscaria Galdino com Ferreira na frente. E a tua frase, que é que eu acho que ela pode ser até o título do nosso podcast, né? É o que tem para janta. É o que tem para janta.
É, eu acho que por aí... Não sei, eu fico bastante em dúvida, tá? Vai ser bem difícil ser Renato Portaluppi nessa semana aí, porque eu não sei o que é menos pior desse miolo de meio campo aí. Daqui a pouco... Não sei, começar com o Natan e o Galdino na frente, aí te troca o Natan pelo Ferreira e desce o Galdino, não sei, daqui a pouco pode ser uma oportunidade para o segundo tempo. Mas eu gostaria mesmo assim, de ver o Luan voltar a jogar, né? O Luan teve poucas oportunidades nessa volta, e daqui a pouco, sei lá, pode ser uma alternativa para o segundo tempo, jogar do lado do Cristaldo, não sei. Vai ser difícil montar esse quebra-cabeça para essa partida.
E até assim, pensando que o Grêmio não vai estar tão protegido ali no meio campo, né? Não vai ter nenhum jogador com característica de primeiro volante, por isso até talvez a opção seja o Galdino no ataque ao invés do Ferreira, porque o Galdino também marca mais que o Ferreira, né? Então daqui a pouco pode ter Natan no meio campo e lá na frente o Galdino, mas o Galdino dá essa opção de, se tiver que descer para o meio, pode descer para o meio também. Então talvez, se o Renato for para uma linha mais até de proteger mais ali o time, já que vai estar tão desguarnecido, acho que pode ser o Galdino realmente no ataque ao invés do Ferreira.
Lembrando que o Atlético Paranaense não conta com seu principal jogador, né? O atacante Vitor Roque. Curiosamente, no jogo contra o Inter, né? Contra o maior rival do Grêmio, o Vitor Roque sofreu uma grave lesão e tá fora aí até o final da temporada, né? Vitor Roque, inclusive, que poderia ser o 9 da seleção brasileira no jogo contra o Uruguai em Montevidéu pelas eliminatórias, né? E até abrindo um parênteses aqui de seleção, o Diniz vai tirar o Richarlison e vai botar o Gabriel Jesus. Se Vitor Roque estivesse à disposição, Vitor Roque poderia ser o camisa 9. Estando à disposição da seleção, desfalcaria igualmente o Atlético Paranaense, né? Mas é uma curiosidade aí do rival do Grêmio, que não conta com seu principal jogador nesta reta final, e percebe-se, né, a queda de rendimento do Atlético, né? Ele é um time sem o Vitor Roque e um time com o Vitor Roque, né? Ele muda bastante, porque estamos falando de um cara que tem 17, 18 anos que já está vendido para o Barcelona. Então, realmente, é um jogador de outra prateleira. Mas o Atlético também tem bons jogadores, tem historicamente bons goleiros aí, tem uma linha de defesa sólida, meio-campistas insinuantes, tem o meia Vitor Bueno, que volta e meia faz gol, fez gol fora de casa contra o Flamengo, enfim, é um adversário chato, então o Grêmio tem um jogo duro aí no fim de semana. A gente falou bastante do dilema dos volantes e o João trouxe uma informação importante também, que é a ausência de JP Galvão, né? Estamos projetando aí Galdino e Ferreira, um ou outro, como parceiro do Soares, lembrando que o JP Galvão não está à disposição. E acho que mesmo que estivesse à disposição, não sei se ele não começaria no banco de reservas, pelo que ele vem demonstrando, especialmente naquele primeiro tempo contra o Fortaleza, na rodada anterior ao Clássico Grenal. Além disso, o Rodrigo Eli e o Cuiabano estão voltando de lesão. Então, provavelmente fora também estes dois jogadores. Muito bem, vamos falar agora sobre tabela de classificação. O Keck, tá embolado aquilo ali, né? O Grêmio tem 44, é terceiro colocado, o Bragantino é vice-líder 46, e eu acho que é interessante a gente colocar o seguinte, ó, hoje, momento, tá? O campeonato, ele tem várias fases. Na fase atual, eu vejo o Bragantino um pouquinho melhor do que o Grêmio, especialmente porque o Bragantino consegue somar pontos fora de casa, né? O Palmeiras não tem mais Libertadores, vem com tanque cheio aí para perseguir o Botafogo ou para confirmar uma vaga direta. O Flamengo agora tem o Tite. Então, assim, o Flamengo tem um treinador, assim, de ponta. Não à toa, o Tite foi técnico da seleção brasileira nas duas últimas Copas. Então, o Flamengo vem com um trabalho aí, não digo que de improviso, até acho que de improviso pode encaixar, mas é um grande treinador. O Fluminense tá meio ali, né? Meio que não sabemos o que vai acontecer, e o Fortaleza também. O que eu quero dizer com isso? Que me parece que hoje, que além do Botafogo, teremos um Palmeiras muito forte, um Flamengo muito forte, e eu não sei se a briga do Grêmio não vai ser direta com o Bragantino.
É, eu concordo contigo, Bruno. Acho que é bem por essa linha aí, apesar do Palmeiras ter tido uma crisezinha, né? Depois de ter saído da Libertadores, da forma que foi, perdeu as últimas três do Brasileiro, mas ainda tem um poderio enorme aí de time, acho que vai perseguir o Botafogo até o final e deve estar no G4. O Flamengo tem o Tite, que provavelmente vai consertar a bagunça dessa temporada, não sei se é tarde, acho que é tarde ainda para buscar o título, né? Mas certamente vai brigar por G4, e eu acho que hoje a briga do Grêmio realmente fica contra o Bragantino, e infelizmente eu vejo o Bragantino hoje num momento melhor do que o do Grêmio, tem um time muito mais intenso, parece que com muito mais vontade de jogar do que o Grêmio. O Grêmio oscila demais nessa temporada, tem irritado muito fora de casa e precisa melhorar demais isso. Eu fico bastante preocupada até mesmo com o G4, porque como a gente tinha falado ali, acho que até o nono colocado, né, que é o Atlético Mineiro, que tem 40 pontos, emendou aí uma sequência interessante de 3 vitórias seguidas, acabou perdendo a última, graças a Deus, porque senão ia colar no Grêmio. Mas tá tudo muito embolado ali, né? O Atlético Paranaense é adversário direto e tá na oitava colocação, então é manter os olhos muito abertos, assim, toda atenção e concentração para cada jogo dessas 12 partidas que ainda restam, a gente encarar como 12 finais mesmo, porque o Grêmio precisa estar dentro do G4. Acho que estar fora do G4 nessa altura do campeonato, né, até o final da competição, acho que seria acho que não, a gente não falaria mais de um ano bom como a gente tem falado e repetido bastante isso, que o ano do Grêmio é muito bom. Então é toda a atenção do mundo. Eu acho que hoje realmente o Grêmio compete com o Bragantino para se manter, mas eu vejo aqui na aldeia também, vou ter que dar uma provocada, né? Uma loucura.
Claro, bora lá.
Eu tô louca, então, porque eu tô preocupada com o Grêmio terceiro colocado com 44 pontos, então eu vejo o meu rival sonhando que vai buscar a Libertadores. Essa é a briga do Inter na competição. Daí, quando eu vejo, se for ver o copo meio cheio, eu vou ficar mais tranquilo, então, com a campanha do Grêmio, mas, né, ou vivem um mundo paralelo aqui na aldeia, ou eu tô muito louca mesmo.
Até sobre isso, um rápido cálculo, já que a Keck provocou o rival, restam 36 pontos. O rival precisaria somar no mínimo 28, Keck, para G6. 28 de 36 é quase 80%. É o aproveitamento do Botafogo no primeiro turno. O
que uma vitória, seja, no Grenal não faz, né?
Matematicamente é possível, né? Mas assim, é só matematicamente mesmo, né? Porque a lógica não indica isso. Até porque no retorno, o Grêmio é o oitavo colocado e o Inter é o 15º. Então, assim, até o Espião Estatístico hoje coloca uma matéria em Gé.Globo. O Espião Estatístico aponta 3 times em crescimento no momento. Como eu disse, o Campeonato Brasileiro ele é feito de fases, né? Tem ali, como diria Roger Machado, blocos de 5 jogos, né? Então, hoje, o índice de crescimento está para Botafogo, Atlético Mineiro e Grêmio. Então, segundo o Espião Estatístico, o Grêmio vem numa curva ascendente, o Grêmio vem crescendo, embora tenha, fora de casa, tropeçado contra Fortaleza e perdido o clássico Grenal. Antes do Joãozito, só para colocar, né, para ninguém ficar perdido, eu citei Bragantino, Grêmio, Flamengo e Palmeiras numa briga por G4, mas como se tem 4 times aqui, é que não podemos esquecer do líder, né? Não podemos esquecer que o Botafogo já praticamente garantiu uma das vagas diretas, né? Para muitos, inclusive desse podcast, o Botafogo já é campeão. Então, quando se fala em vaga direta entre os 4, o Botafogo aí tem quase 100%, se não já 100% de chance de uma vaga direta a Libertadores. Então, Bragantino, Grêmio, Flamengo e Palmeiras hoje, né, são os times que lutam por 3 vagas que restam, né? Um ficaria fora e um iria diretamente para a pré-Libertadores. Eu coloco estes times porque o Fortaleza está envolvido na final da Sul-Americana, não sabemos o que vai acontecer. Fluminense está na final da Libertadores, não sabemos o que vai acontecer. E correm por fora na disputa o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro. Essa matemática, João, que por vezes parece cansativa, ela lá em 2024 pode fazer muita diferença, né? Porque terminando em quarto é um planejamento, terminando em quinto para baixo é outro, né?
Exatamente, sim. A gente sempre tem em conta, né, normalmente, que acaba sendo mais que G4, né? G5, chegou a ser G6. Esse ano não, né? Nenhum time que está no G4, só se o Fluminense ganhasse a Libertadores e subisse para o G4, o que é improvável. Assim, o foco do Fluminense é totalmente na final contra o Boca Juniors. Então, o Grêmio está nessa briga e acho que ganha concorrentes, como vocês já lembraram. Acho que os principais concorrentes, assim, é Palmeiras e Flamengo, porque principalmente o foco do Palmeiras e o Flamengo agora com o Tite, né? Como vocês já bem citaram. E essa volta dessa pausa, o Grêmio normalmente não se dá bem nesses retornos, depois de uma pausa longa, né, no futebol brasileiro. O Grêmio não costuma ter bons resultados. Só que, e dessa vez precisa ter, não tem muita alternativa. O Grêmio precisa ganhar para se manter no bolo. Ainda mais os jogos em casa, tem que aproveitar esses jogos em casa. Só que, realmente, como a gente já tratou aqui, os desfalques, eles fazem, assim, é uma preocupação, assim, para essa partida. Tenho certeza que se o Grêmio tivesse completo, a nossa confiança, a confiança da Keck numa vitória do Grêmio seria enorme, assim. Então, esses desfalques, porque eu acho que o Grêmio tem time, assim, para ganhar em casa do Atlético Paranaense, colocaria o Grêmio como favorito, só que esses desfalques no meio campo, acho que muda totalmente a lógica, assim, é difícil, é um jogo, vai ser um jogo bem difícil, só que o Grêmio não tem muito negócio, assim, né, não dá para negociar resultado, tem que ganhar, porque precisa estar no bolo ali, e bem o que a Keck falou, pensando no Grêmio, nos objetivos do Grêmio, se o Grêmio não tem uma classificação direta para Libertadores, o ano já deixa de ser tão bom assim, né. A nossa avaliação sobre a temporada do Grêmio acho que muda muito conforme essa classificação, muito também porque nos bastidores internamente o Grêmio conta muito, até por uma questão financeira, conta muito com essa classificação para Libertadores. Uma classificação para uma pré-Libertadores é um planejamento e, bom, se não for nem para pré-Libertadores é totalmente outro planejamento. Então, o Grêmio vai ter que, Renato vai ter trabalho aí até o fim do ano, por isso que a gente fala que o Grêmio tem coisas a disputar, sim, ainda nesse Campeonato Brasileiro.
Me corrijam se eu estiver errada, mas a partir de agora é jogo quarta e domingo, né?
Eu acho que não tem mais pausa no Brasileirão, realmente. Eu acho que só não sei te confirmar se é jogo quarta e domingo.
Não, mas eu digo é meio de semana e final de semana. Agora não vai mais ter uma semaninha para trabalhar.
E o Grêmio costuma se dar bem quando é assim, né?
É.
O Grêmio consegue inverter a lógica.
Acabou a mamata real, então.
Não, acabou. Eu tô atrás aqui e lamento informar que em novembro teremos mais uma data FIFA.
Ah, é?
16 e 21. É.
Do dia 11 ao dia 22, né?
É, exatamente. Então, estamos na penúltima, né? Então, lá em novembro tem mais uma data FIFA. Com, aqui, pegando o Vilhaçante, tá? Com Chile, Paraguai e Paraguai e Colômbia. Agora, pegando a seleção brasileira, Colômbia e Brasil, Brasil e Argentina.
É, e só para pegar aqui, é entre os jogos, é o Grêmio e Corinthians, dia 11, depois o Grêmio volta a campo. Assim, dia 11 a confirmar, né? Mais ou menos nessa base... nessa base assim de data, dia 11 joga, entra pra data FIFA, retorna no dia 22 contra o Atlético Mineiro fora de casa.
Então vai ter mais 10 diazinhos aí.
E sobre a sequência do Grêmio, né, que a Keke alertou há pouco, depois do Atlético Paranaense e a São Paulo fora, um São Paulo que assim tem qualidade, mas nós não sabemos qual o nível de interesse do São Paulo no Campeonato Brasileiro, né, creio que seja ali 45, 46 pontos, se livra do rebaixamento, né, das chances matemáticas, e já pensa em 2024, com título da Copa do Brasil garantido e vaga na Libertadores, vaga fase de grupos. Depois o Grêmio pega o Flamengo do Tite na Arena. Então, assim, é uma sequência
jogão.
Chata. Jogão.
Quarta-feira, 9:30.
Baita jogo.
Esse aí é um baita jogo. Olha aqui, ó, vou ao vivo calcular para vocês o aproveitamento do quarto colocado, tá? 56% é o aproveitamento do Palmeiras, vezes 114 dividido por 100. Esse é o cálculo, tá? 63,8. Vamos colocar o seguinte, ó. 64 pontos hoje pela matemática, pelo aproveitamento do quarto colocado. 64 pontos é vaga direta. O Grêmio precisa de 20 pontos, portanto.
20 de quanto? 20
pontos em 36. Isso aí dá... 7 vitórias, 21, né?
Tem que ganhar um fora de casa.
Dois empates. Tem que ganhar todos em casa.
Tem que ganhar todos em casa e um fora.
É isso aí. Ganhando todas em casa e ganhando uma fora, o Grêmio já...
Tá dentro.
Pela matemática de hoje, né? Porque o campeonato tem muito entredevoramento, né? Tem muito perde-ganha. Teremos, como tem muita gente brigando, né? Vai ter muito confronto direto também. Então tem gente que vai perder ponto aí no caminho. Mas é isso, 20 pontos pela matemática de hoje, os 20 pontos garantiriam o Grêmio na fase de grupos da Libertadores. O trunfo do Grêmio, senhor e senhorita, é o número de vitórias. O Grêmio tem 13 vitórias. O Bragantino, o Palmeiras, o Flamengo, o Fortaleza e o Fluminense têm 12 vitórias. Um pouquinho mais abaixo, os Atléticos, Paranaense e Mineiro, têm 11 vitórias. Ou seja, ali, se der uma encrespada mais para frente, o Grêmio tem uma vitória a mais. Então isso aí pode ser determinante no critério de desempate. Não à toa, né? Grêmio, Flamengo e Palmeiras têm a mesma pontuação. E o Grêmio está à frente dos favoritos, né? Apontado por todos como favoritos, Flamengo e Palmeiras. O Grêmio está à frente pelo número de vitórias. Então é isso. Essa é a rodada, confirmando que o Bragantino pega o Santos fora de casa. O Santos, que é o quarto melhor do retorno. Santos em recuperação no campeonato. O Grêmio pega o Atlético Paranaense em casa. O Palmeiras pega o Atlético Mineiro em casa. E o Flamengo pega o Cruzeiro fora. Então, ali na turma do G4, dois têm confrontos diretos. O Grêmio contra o Furacão é o terceiro contra o oitavo. O Palmeiras contra o Atlético Mineiro é o quarto contra o nono. Dito isto, eu li em G.Globo uma matéria muito boa sobre as categorias de base do Grêmio. Matéria elaborada por João Vitor Teixeira. Quero te ouvir um pouquinho sobre esse material, João, e já faz aí, já vende teu peixe, já vende esse salmão maravilhoso aí pro pessoal, que é uma matéria muito bacana sobre os bastidores da base gremista, que já lucrou, se não estou enganado, João, 1 bilhão?
Isso, Bruno, é isso aí. Bom, começar do início, né, que é sempre bom. O Grêmio, há algumas semanas, cerca de um mês, nos convidou o GE para ir visitar o CT Eldorado, lá em Eldorado Sul, para conhecer, assim, ver como é que está a estrutura das categorias de base do Grêmio. E a nossa ideia com essa matéria, uma matéria um pouco mais especial, um pouco mais extensa, mas que vale a pena conferir lá em ge.globo.com/Grêmio, é mostrar como que o Grêmio a cada ano revela jogadores da base, aproveita jogadores da base, revende. A gente recentemente teve a venda do Bitello, que vai ajudar muito nos cofres do clube, e o Grêmio faz uma conta de que desde 2016 para cá, se a gente arredondar aí para a última década, o Grêmio arrecadou com jogadores da base cerca de R$1 bilhão. Então, assim, é uma cultura já do clube, né, que vem de muito tempo. A conta, assim, em vendas diretas, a venda chega em vendas diretas saindo do Grêmio é R$800 milhões, mas aí tem aquelas, o Grêmio sempre mantém uma porcentagem do jogador, e aí quando ele vai, se transfere para outro clube, o Grêmio acaba ganhando. Então essa conta chega aí a R$1 bilhão com esses outros tipos de negócio envolvendo jogadores das categorias de base. Então lá a gente conta como que o Grêmio faz para captar jogadores, como que faz para desenvolver, como que recebe esse garoto, porque muitos chegam ali com 14 anos, né, sem a família, então precisa de um aporte também emocional. O Grêmio dá toda essa estrutura para os garotos. Então a gente conta desde quanto capta o jogador, desenvolve até ele subir pro profissional, e a gente conta também como está atualmente essa relação da comissão técnica profissional com as categorias de base do Grêmio. Tem alguns personagens ali que são importantes nesse momento do jogador. Tá tudo lá em ge.globo/grêmio, vale a pena conferir.
Muito bom, Joãozito. Confirmando que na quinta-feira o pleno do STJD vai julgar Renato Portaluppi e Reinaldo por conta das expulsões contra o Santos. Então, assim, não tem mais choro, né? Não tem mais recurso. Se forem punidos, vão precisar cumprir suspensão, né? Ambos já cumpriram a automática. Reinaldo e Renato, se não me engano, ambos pegaram 4 jogos, né? Então,
isso.
Assim, se o pleno der 2 jogos, vão ter que cumprir mais um, né? Porque um já foi cumprido. Então aí é uma expectativa, eles podem desfalcar o Grêmio contra o São Paulo na próxima rodada. Muito bem, ô Dona Kek, eu quero teu palpite para Grêmio Atlético.
Vamos lá, então. 2-0 Grêmio.
É um bom palpite. Tem gol do Luizito?
Gol do Luizito.
Vou te dizer que a rodada do Cartola tá embaçada.
Ah, é?
Já dei uma olhada aí, eu acho que a galera vai no Soares. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu vou em Soares e PP nesta rodada.
Boa.
Teu palpite, Joãozito. Se quiser, uma dica de Cartola pra galera aí. O Joãozito tá muito obrigado na nossa.
Eu sabe que eu sempre escalo, faço uma primeira versão da escalação e no dia da estreia da rodada ali, no dia que começa a rodada, eu entro para dar mais uma olhada na minha escalação e às vezes faço algumas modificações, mas eu vou de 1-0 Grêmio, meu palpite, pro jogo Grêmio Atlético Paranaense. E uma dica de Cartola, foi bem difícil escalar, tá, Bruno? Mas eu tô apostando em alguns jogadores do Palmeiras, eu coloquei o Luizito, inclusive é meu capitão, mas para manter no Grêmio eu vou dar outra dica, que é João Pedro.
Lateral direito, João Pedro. Vocês sabem que eu tô bem otimista com o saldo de gols, né? Que é o SG no Cartola ali, que dá 5 pontos para os defensores. Eu acho que o Grêmio não leva gol na rodada.
Eu também acho que não.
Eu tô com um cutuco aí que vocês pegaram os melhores placares, tá? Então, como eu sou um cara contraditório, eu acho que o Grêmio não vai levar gol na rodada. Mas como o João pegou o meu 1-0 e a Keck pegou meu plano B, eu acho que não vai ser 3. Mas assim, ó, abraço para Jeremias Werneck, o repórter da RBS TV que trouxe informações importantes aí já citadas neste podcast. Eu coloco 2-1 Grêmio.
Boa.
Sendo contraditório. Eu pensei uma coisa, mas como não quero repetir palpite, né? Pra ficar algo legal, eu fecho aí no 2-1. Fechamos, Dona Keck? Algo mais a acrescentar aí?
Fechamos.
Sobre o nosso imortal?
Fechamos, é isso. Torcedor que vá para a arena, compareça à arena, porque é um jogo importante, é confronto direto e é menos um jogo de Luizito na arena, né? Nessa contagem regressiva aí de que infelizmente vai acontecer de ele ir embora no final da temporada. Então aproveitem, além de apoiar o Grêmio, ver o Luizito na arena.
Faltam 6, depois de quarta faltarão 5. Valeu, Joãozito!
Valeu, Bruno. Até a próxima. Quarta-feira estaremos lá na arena.
É isso aí, quarta-feira, 19 horas, Grêmio e Atlético Paranaense na arena em Porto Alegre. Vamos lá, na quinta-feira, então, estaremos de volta na quinta-feira com o podcast do Grêmio. Este foi o episódio 248. Um grande abraço a todos e até a próxima.